Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, questão 616. Deus muda de opinião? É o que Kardec pergunta aqui para a gente saber. Vamos lá. Essa questão envolve muita coisa. Mas vamos primeiro à pergunta de Kardec. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhe proibiria em outra época? É uma questão muito séria, porque isso vai ter todo um conjunto de consequências culturais, de análise histórica e, em particular, né, para o livro que funda a civilização ocidental, o principal livro que funda a civilização ocidental, a Bíblia. Quer dizer, pode Deus ter mandado isso naquela época e agora não pode? Pode Deus ter mandado matar e depois dito não matarás? Pode Deus ter orientado o sacrifício humano de crianças, como era comum nas religiões antigas? E agora ele diz, não pode? Quer dizer, mudei de ideia, agora não está valendo mais? Então, o que Kardec está perguntando tem todo um conjunto de consequências práticas, né? Pode Deus ter sido contra uma coisa e agora ser a favor, né? Pode Deus ter sido a favor em um momento da monogamia, da família, né? Na família tradicional, e agora ele disse, não, agora eu mudei de ideia, teve aí, né, esses problemas todos da pandemia, então agora nós vamos mudar, vamos mudar o modelo de família para o mundo. Então, essa é uma questão muito importante, porque ela vai nortear todo um conjunto de reflexões sociais, ela vai nos orientar como entender a nossa própria história, como organizar a nossa vida hoje e qual a imagem de futuro que a gente vai construir, se saudável ou não. Então, não é qualquer pergunta. Então, Deus pode ter mandado, orientado, instruído uma coisa numa época e agora ele mudou de ideia? Resposta dos Espíritos. Deus não se engana. Então, assim, muda de ideia quem se engana, óbvio, né? Se eu estou falando a verdade com plena consciência, não tem por que mudar. Agora, se eu acho que estou falando a verdade e depois descubro que não, aí eu mudo. Então, o que os Espíritos estão dizendo assim, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. Então, o que ele está dizendo é, ó, vamos organizar aqui. Quem tem que evoluir, quem tem que mudar de opinião, quem tem que compreender melhor são vocês. Porque vocês são imperfeitos. Nós, humanos, somos imperfeitos. Deus não. Continua. A harmonia que rege o universo material e o universo moral, né? O universo moral aqui é o universo psicológico, emocional, o universo não concreto, o universo do psiquismo, se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Ok. Ok. Vamos lá. Exemplos bem concretos para a gente não se perder. Se a gente pegar, vamos pegar o caso particular da Bíblia, que na verdade já tem material aí para muita coisa. O que acontece? Muitas vezes a gente pega um contexto específico e tem lá o profeta dizendo, Deus disse. Aí depois tem outro profeta que diz, Deus disse. E aí parece que Deus entrou em contradição. É isso que Kardec está colocando aqui. Ora, se o fulano disse que Deus disse A e o fulano disse que Deus disse não A, se o fulano disse que Deus disse que pode e o Beltrano disse que Deus disse que não pode, como é que a gente fica? Por quê? Porque a revelação, a compreensão divina, a compreensão da realidade, das leis divinas, elas ocorrem ao longo dos milênios, né? Então, a nossa compreensão mais ampla vai precisar de muitos milênios de investimento. Hoje nós temos uma compreensão melhor, espera-se, né, do que há 2, 3 mil anos atrás. Então, quando a gente olha para o nosso passado e vê isso, a gente estranha e fica a questão: mas como assim? Então Deus se enganou? Ou Deus mudou de ideia? Né? Por isso que já começa, Deus não se engana. O que acontece? A evolução é um ajuste de percepção da criatura em relação à criação e ao Criador. Então, não há uma compreensão perfeita. O que há é uma compreensão imperfeita que vai se ampliando, que vai se tornando menos imperfeita. Então, os profetas vêm. O que é que o profeta faz? Ele altera a compreensão do povo que ele está ali servindo. Ele amplia a percepção do povo, né? Falando aqui especificamente dos profetas judeus, depois a gente pode citar outros exemplos, se for o caso, mas assim, qual é a missão do profeta? É dizer: olha, vocês estão no nível 3. Agora eu vou chocar a visão de vocês, vou gerar um estranhamento. E vou guiar vocês para o nível 4. Digamos que o profeta esteja no nível 5. Deus no nível 30 milhões. Então, o que o profeta vai falar muitas vezes é chocante, porque ele vai revelar coisas que são contrastantes com as verdades, né? Verdade no sentido com a percepção da verdade da época. Então, o profeta vai alterar essa percepção da verdade, ampliando-a. Mas o próprio profeta, ele não vai ter a capacidade de ter uma percepção perfeita. Então, a alteração, o elevar de nível que o profeta consegue, que é verdadeiro, que é válido, que é real, vai levar para um outro patamar, mas também imperfeito. Aí é que a gente precisa entender esse processo. Quer dizer. Então, o profeta está ali falando em nome de Deus, não necessariamente a Deus. No caso do Antigo Testamento, a gente sabe que muitas vezes eles estão recebendo orientação do Cristo, daí o Senhor, ou de algum enviado do Cristo. Né? O que Kardec vai colocar como claramente de inspiração divina são os 10 mandamentos. Mas, ao longo da vida do profeta, o que vai haver é essa mescla. É o que a gente chamaria de animismo. Ele está falando nem sempre com Deus, né? As descrições nos indicam mais que ele está falando ou com Cristo ou com o Espírito Superior. Ele está falando em nome de Deus. É bem diferente, certo? Então, isso é fundamental para a gente entender. O profeta fala em nome de Deus. Ok? Ok. E isso vai sendo assimilado como palavra de Deus, porque é como as pessoas têm condição de entender. Ainda não tínhamos chegado na escala espírita, né, de entender, não, isso aqui é uma verdade, mas tem uma limitação, porque esse espírito é um espírito da ordem tal, não é um espírito puro, então não vai conseguir. Como Paulo nos indica, né, que o Cristo foi a rocha que sustentou Moisés na travessia do deserto, a gente pode claramente entender essa interação do Cristo com os profetas, né? Já que Moisés é considerado o maior dos profetas. Ora, o que acontece? A doutrina do Cristo está infiltrada, está expressa em todo o Antigo Testamento. Só que essa doutrina não foi captada em sua pureza. Essa doutrina, ela foi compreendida melhor num aspecto e no outro ela foi distorcida ou não foi entendida. Ou o profeta entendeu, mas o povo não assimilou, porque a gente tem aqui toda uma cadeia de transmissão. Você tem a ideia lúcida que sai do Cristo, que chega no profeta. Já há aí uma redução na captação do profeta, que é muito mais elevada que a do povo, mas é muito mais baixa que a do Cristo. Então, o profeta vai ter que arranjar meios e mecanismos de conseguir dar esta percepção para o povo que ele busca servir. E nesse serviço ele vai enfrentar todo um conjunto de oposições, né? tem os interesses materiais, tem os interesses do orgulho. Tudo isso são barreiras entre a revelação e a cultura. As pessoas não vão aceitar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão condenar, as pessoas vão bloquear, as pessoas vão, né? Então, vai haver já esse embate. Desse embate, algo vai ser assimilado. Algo vai ser assimilado. Não tudo, apenas uma parte. E ainda assim, isso vai fazer o povo crescer, né? Aquele grupo crescer. Só que tudo isso é sempre falado em nome de Deus. E aí fica a questão, tá? Então, mas se o erro e o acerto, se tudo tem a estampa nome de Deus, como é que eu faço? Depois de certo período de amadurecimento, a gente vai poder contar isso das mais diversas formas, né? 10 mil anos, 20 mil anos, 40 mil anos. O próprio Cristo vem ao mundo. O que é que o Cristo vai fazer? Porque muita gente tem a ilusão que o Cristo veio e criou uma coisa totalmente nova, né? Ele tinha essa mania da moda. Ah, eu vou ser original, eu vou falar coisa aqui que é. Tudo que eu falar é novo. Até eu vou criar outra língua para me falar uma coisa totalmente nova. Não. O Cristo, essencialmente, ele pegou toda a doutrina dele que estava dispersa no Antigo Testamento. E sintetizou. Tanto é que a grande maioria do que o Cristo fala já foi falado no Antigo Testamento. Aí tem gente que sempre quer diminuir o Cristo, né? A gente está vendo isso no movimento espírita agora, infelizmente. Aí é assim: ah, mas ele não falou nada de novo. E assim, mas onde é que estava escrito que ele vinha falar tudo de novo? Falar só coisas originais, né? Em que momento Cristo disse que era um artista da moda que tinha que impressionar todo mundo com coisas novidades? Não. O que o Cristo vem fazer é dizer assim: chegou a hora de todo o conjunto de ensinos que foram dados ao longo dos muitos séculos, que estão registrados, uns, outros não. Agora, eu, que sou a fonte deles, né? E por ser um espírito puro, eu tenho condição de reestruturar. Porque espírito puro não é medalhinha na testa para esnobar os outros. Não é um cargo que a pessoa ganha muito bem, não. Espírito puro é o espírito que pode mergulhar na matéria sem perder nada da sua lucidez. Porque tem também isso, né? O espírito reencarna, fica meio perturbado. Todos nós. Mesmo os superiores têm a perturbação da matéria, porque a matéria bloqueia a percepção. Né? Então, o que acontece? Vem um espírito puro, um espírito que pode estar na matéria, reencarnar e ainda assim manter plena lucidez de tudo. Né? Isso é simbolizado, por exemplo, na tentação do deserto, quer dizer. O Cristo ali, simbolicamente falando, ele vai manter toda a lucidez em relação a tudo, em relação à ilusão de poder, em relação às tentações da carne, em relação à vontade de domínio. Quer dizer, isso é um espírito puro. É um espírito que mantém-se pleno, ainda que encarnado. Então, esse espírito encarnado no mundo, convivendo conosco, ele vai ter capacidade de reestruturar tudo aquilo que foi dito, pegar tudo que está ali, erros e acertos, vai reestruturar e vai dizer: olha, a síntese está aqui. Tem muita coisa, mas eu vou deixar isso aqui para vocês. Naquela época histórica, não dá para tecer mais detalhes. E aí faz sentido a gente falar no Consolador, porque o próprio Cristo diz: vocês ainda não dão conta de tudo. Mas depois eu vou vir enviar alguém que vai ficar eternamente convosco. E isso quer dizer muita coisa. Por quê? Porque o Consolador não vem dizer tudo, inicialmente. Porque nós ainda não damos conta de tudo. Mas como ele vai ficar eternamente convosco, o que acontece? Ao longo do tempo a gente vai dar conta de compreender muito mais. Porque vocês ainda não vão me entender. Ou porque não querem, ou porque não conseguem. Tem os dois grupos, né? Eu acho interessante que o Cristo cria esses dois grupos. Ou porque não quer, ou porque não consegue. Beleza, explicado, explicado. E aí a doutrina dele começa de novo, né? Tudo aquilo que ele reuniu dos séculos anteriores começa a ser desenvolvido por um lado, diga-se de passagem, há desenvolvimentos belíssimos, né? Há grandes gênios que vão conseguir aprofundar muitos tópicos, como um Santo Agostinho, um Tomás de Aquino, etc. E também vai ser distorcido. Aí vem Kardec dizer: venho cumprir a terceira revelação. Teve Moisés, teve o Cristo, e agora a gente vai pegar o que o Cristo ensinou e poder aprofundar. Porque teve um período aí de alguns séculos, né, de 18 séculos, de 1.800 anos, de reflexão, de ponderação, de amadurecimento e também de distorção. E agora a gente vai reestruturar de novo. Vamos pegar tudo que foi dito, tudo que foi escrito, tudo que foi pensado e vamos agora explicar melhor para vocês. Não é à toa que quem faz parte da codificação é, por exemplo, Santo Agostinho, um dos grandes pensadores de todos os tempos da história humana, que se dedicou principalmente ao Evangelho. Certo? Também tem Fénelon, São Luís, etc, etc. Ok, o que acontece? O Consolador começou a reestruturar o pensamento do Cristo, como é normal, estamos na Terra, o Cristo começa a ser combatido de novo. Só que agora tem uma outra dinâmica. Quem não quiser seguir os inimigos do Cristo vai ter a fonte mediúnica, o contato com o mais alto. Né? E isso é definidor do jogo, porque agora o reino do Cristo, o reino dos céus, vai ser implantado na Terra. Então, todas as resistências agora vão ser atropeladas. Né? É o último ato de rebeldia da criatura contra o Criador. Então, nós vamos percebendo ao longo do tempo, vamos ampliando ao longo do tempo. Né? Então, não é Deus que mudou, é o erro humano que se infiltra na. O erro e a limitação humana, não necessariamente o erro que se. Né, que a gente vai infiltrar na revelação divina. Só que isso não está desassistido. Então, temos todo esse processo de aperfeiçoamento da nossa compreensão da relação divina. Então, Deus não muda de ponto de vista. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo esteja conosco agora e sempre. Isso hoje vocês vão entender melhor quando dizemos que o Cristo esteja conosco, porque é isso. Ele sempre esteve. A doutrina espírita é a continuação da explicação das verdades divinas iniciadas no curto, falando de pequeno período, por Moisés, no mundo, mas muito mais antiga, naturalmente. Então, o que vemos é esta busca de compreensão dos seres para melhor se relacionarem com Deus e com sua criação. Como nos relacionamos com Deus? Pelo sentimento. Principalmente. Mas também agindo conforme suas leis. Porque as leis de Deus expressam a vontade do Pai amoroso. E você diz, mas nós não entendemos plenamente. E eu digo, mas Deus não quer que vocês sejam plenamente coerentes com todas as leis divinas. É um processo de amor que vai conduzindo vocês a crescer. Ele vai esperando que vocês ajam na medida em que vocês conseguem compreender e praticar. Claro, muitas vezes compreende e não pratica. Parte do aprendizado humano. A misericórdia do Cristo é imensa com todos nós. Todos nós somos seres imperfeitos. Ser imperfeito significa: tem coisas que eu não vou entender. Tem coisas que eu vou entender e não vou conseguir. Tem coisas que eu vou conseguir, mas não 100%. há toda uma cadeia de escalas, de expressões de nossa imperfeição. E há toda uma lógica da misericórdia de Deus para com todos nós. Sempre erramos, sempre erraremos, no sentido de nos relacionarmos com Deus, porque nunca seremos Deus. Mas o amor divino vai nos penetrar cada vez mais. O erro não irá gerar insegurança. O erro não irá gerar terror. Quando atingirmos a compreensão de estarmos sinceramente buscando a Deus e sentindo isso. Deus nunca esperou que o profeta realizasse um trabalho perfeito. Apenas o Cristo poderia realizar. O Cristo nunca condenou seus seguidores por pisarem no pé dele, digamos assim, porque sabiam que era natural do estágio dele se desequilibrar. Não entendemos isso hoje. Queremos ser ranzinzas, queremos ser cruéis conosco mesmos. Pois o Cristo não era assim, meus filhos. O Cristo olhava e dizia: Eu abençoo os teus esforços. O Cristo via o erro e percebia: Ah, mas você quer acertar. Você, mulher, que traiu o marido, fez algo triste, mas eu vejo que você busca a Deus. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Ah, que pena. Você busca o poder divino, mas está perdido nas lutas do poder humano. Você busca o conforto verdadeiro, que é estar próximo a Deus, mas só consegue buscá-lo através de quartos luxuosos com almofadas macias. Não consegue mais do que isso. O Cristo é firme porque quer fazer o indivíduo se quebrar por dentro quando este erra, querendo errar. Quando este erra, dizendo: Eu sei que vou gerar sofrimento e maldade, e assim quero fazer. Mas este não perde o amor do Cristo. Apenas requer, precisa de uma energia muito mais firme para que entenda o quanto ele está perdendo de amor e de paz. Então entendamos, a dinâmica do amor do Cristo é que conduz todas as revelações deste mundo. Todas as revelações do planeta dão-se por meio da ação do Mestre. Porque ele ama aqueles que revelam e ama aqueles a quem a revelação é direcionada. Então, Cristo é um condutor de uma complexa sinfonia que expressa o amor. Milhões de revelações, bilhões de criaturas. E o Cristo harmoniza estas revelações para que um dia vocês tenham a verdadeira paz no coração de vocês por compreenderem e viverem a lei de Deus. Sabendo da imperfeição e tendo a convicção que o amor de Deus nunca questiona, nunca está em pauta, nunca pode ser questionado, nunca está sob ameaça. O amor de Deus é como o próprio Deus. O amor de Deus jamais muda. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.